Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço o convite ao pastor Davi. Agradeço toda a atenção do time aí que trabalha nos bastidores. Nós tivemos que conversar bastante para alinhar o horário, alinhar algumas questões, mas deu tudo certo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu entendo a relevância de uma igreja histórica para a cidade. Eu fico muito feliz em ter o privilégio de ter a oportunidade de ministrar aqui num púlpito tão necessário para o Rio de Janeiro, para Madureira, que é uma região tão especial. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Como o pastor disse, eu sou Pedro Vux. Eu sou o pastor que coordena todo o trabalho de juventude na Igreja Batista Atitude. Então, nós temos os adolescentes, a base. Tem os jovens, que é o Biuan. Dentro do Biuan tem o Biuan Music. Tem o Essência, que é o trabalho com jovens adultos. E todo esse trabalho, dentro de cada um desses braços, tem um pastor, tem uma pastora. E dentro disso eu sou um gestor que coordena, um gestor que discipula, um gestor que planeja. Então, vocês são muito especiais aqui no Rio de Janeiro, a porta das nossas igrejas, em qualquer atitude, qualquer lugar que você passar. Você pode falar, o Vux falou que eu podia passar aqui, que você ia me pagar um café. Pode pagar minha conta, tá certo? E quando passarem lá na Barra, quando quiser passar lá para jogar um basquete com a gente, fica à vontade, tá bom? Vai ser um prazer. Eu estou aqui hoje para falar sobre a construção da alegria. A alegria precisa ser construída, a alegria precisa ser forjada, a alegria precisa ser fortalecida, a alegria não pode ser sem base. A alegria precisa ter um ponto de partida. E o meu texto hoje está em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Foi muito legal, aqui, muito especial ver o Ministério de Louvor, o RCS, muito legal. Eu sou novo aqui no Rio, eu passo ali na frente, acho muito bonita a fachada da escola e da igreja ali do lado. Eu sou de Belo Horizonte, moro no Rio há pouco tempo, fiquei muito feliz, muito legal. Com certeza logo a gente troca uma figurinha ali na Atitude, no Rio One, a gente faz alguma coisa legal ali, vai ser muito bom. Tá? Vocês estão de parabéns, a música autoral é sensacional. Se tiver gravado aí, me passa para eu distribuir o link aí para os pastores amigos, para vocês voarem, que a gente puder ajudar, conta conosco. Então, vamos lá. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, está escrito o seguinte. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Oremos. Senhor, essa é a sua palavra, viva e eficaz. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós temos acesso à tua palavra. Eu tenho certeza, Deus, que nesses dias aqui de conferência, de congresso, o Senhor já fez muito nos corações. E eu não quero impedir o que o Senhor ainda tem para fazer. Então, usa-me conforme o teu querer, a tua vontade. Quero te servir e fortalecer a tua igreja. Que não haja em mim, em nada nem em ninguém, impedimento para que isso aconteça. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom poder falar sobre Jesus. Sobre a alegria, muito bom estar na igreja. Eu gosto demais de igreja, estava falando com o pastor. Gosto demais de igreja. Se eu chegar em alguma cidade, o primeiro lugar que eu quero ir é na igreja. Demais de igreja. Do dia 25 para cá, eu já passei por 9 igrejas, em 4 estados do Brasil. Aqui eu acho que é a 9ª ou 8ª vez que eu estou pregando no espaço de 3 dias. Então, mas estou muito feliz, porque agora eu moro no Rio de Janeiro e eu quero muito participar desse avivamento que Deus está para iniciar aqui no Rio de Janeiro e nós vamos fazer parte disso. Estou aqui com a bênção do meu pastor Josué Valando Júnior e ele mandou um abraço para vocês. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Quem são eles? No passado e no presente, nós estamos conectados nisso que eles chamam de história. Então eles, naquele sentido, eram os cristãos da igreja primitiva. Eles, atualmente, somos nós. No fim das contas, todo mundo se conecta e é igreja, é corpo. Mas, historicamente, existe um posicionamento inicial e um posicionamento que requer algumas coisas para ter continuidade, para ser real, para ser contextualizado, para ser engajado, para ser bíblico, para ser alegre. Então, eles são pessoas que estão começando a caminhada. São pessoas que estão escrevendo as primeiras frases na história da igreja. Eles ainda não têm muita experiência de congresso, de conferência, de banda, de luz, de seminário. Não tem esse tipo de coisa. Eles são muito inocentes. Mas eles têm algo que nós precisamos resgatar, que é a paixão que nasceu pelo poder de Deus manifesto através da pregação. Ninguém aqui foi iludido. Nenhum desses que estão dentro da igreja foram para a igreja porque alguém iludiu eles e falou uma coisa que não era verdade. Todo mundo estava lá porque as cartas estavam na mesa e todo mundo sabia quem era Jesus. Todo mundo sabia o que era arrependimento. Todo mundo sabia a consequência de não se arrepender. E nisso eles falaram: nós queremos viver isso. Nós vamos nos comprometer a essa igreja. Nós sabemos que tem um Jesus que é o Messias. Nós sabemos que esse Jesus venceu a morte. Nós sabemos que esse Jesus é o Filho de Deus. Nós sabemos que nós precisamos nos arrepender do pecado. Nós sabemos o que é o batismo. Então nós queremos viver isso. Nós queremos ser igreja. Quando eu me movimento para essa igreja, é uma decisão. Uma decisão. Eu posso te falar uma coisa. Às vezes você não decide o time que você torce. Mas você pode decidir ou não se posicionar na igreja de verdade. Eu torço para um time que, graças a Deus, está legal. Mas se não tivesse também, eu não tinha escolha. Eu nasci torcendo para ele. Meu pai me fez torcer. Na igreja, em algum momento você pode falar: olha, eu vou para aquela ou para aquela. Mas para onde você for, meu irmão, você se posiciona. Se você fica aqui, se você é um visitante e é de outra igreja e vai voltar para a sua igreja, volta posicionado. Mas quando eu entro, eu preciso estar esclarecido do que é igreja. E ao saber o que é igreja, eu preciso viver sendo igreja. E para viver sendo igreja, eu tenho alguns caminhos que eu preciso ter bem estabelecidos. O primeiro é que eu preciso me dedicar. Não existe vida sem dedicação. A vida requer dedicação. Você tem que ter uma rotina para dormir, você tem que ter uma rotina para se alimentar, você tem que ter uma rotina de estudo, você tem que ter uma rotina de vida devocional, você tem que ter uma rotina de EBD, você tem que ter uma rotina de relacionamentos, você tem que ter uma rotina de hábitos, de se entreter com a natureza, de viajar com a sua família. Nós precisamos de dedicação para tudo na vida. Não tem como tocar bem, não tem como ser uma boa intérprete, não tem como fazer uma boa pregação, não tem como projetar uma arte dessa se não tem dedicação. Então eu preciso me dedicar. Eu não vou jogar futebol bem, eu não vou andar de skate bem, eu não vou jogar basquete bem se eu não me dedico. Nem no videogame você vai ser bom se você não se dedicar. Então é necessário se dedicar. Quando eu me dedico, eu estou me remetendo ao que chamo de esforço. A vida cristã requer um esforço, requer uma renúncia. A alegria também é construída a partir da dedicação. Dedicação é um ingrediente essencial na receita da alegria. Começar a me dedicar a enxergar coisas boas, por exemplo. e a valorizar coisas boas. Eu conversava com o Davi, com a Samira, eu falei, olha, tem uma galera que gosta de ver só tragédia, se dedica a absorver o mal, se dedica a falar de morte, se dedica a falar de obscuridade, se dedica a falar só de coisa ruim. Essa pessoa não cresce. Essa pessoa está se dedicando só a receber conteúdo ruim, só ler coisa ruim. Aí quando ela começa a ver coisa ruim, o short dela lá no onde, seja no TikTok ou seja no YouTube, é só porcaria que vai mandar para ele. Quanto mais coisa ruim você consome, mais o mundo vai te mandar coisa ruim. Se você começa a se dedicar a se alimentar de conteúdo pífio, você vai sempre receber conteúdo pífio. Sempre. Então você precisa se dedicar a algo em específico, algo que acrescenta na sua vida. A alegria requer dedicação. Educar e dedicar o meu olhar a enxergar coisas bonitas, coisas legais, valorizar crianças na igreja, valorizar trabalhos que são feitos para pessoas carentes. Eu preciso ter um olhar, eu preciso ter um movimento de me dedicar a enxergar coisa boa. A alegria precisa ser alimentada por situações que me fazem enxergar Deus onde ninguém enxerga. Eu estou educado a ver Deus na tragédia, eu estou educado a ver Deus na despedida, eu me dediquei tanto a enxergar Deus em todos os lugares, que eu sei que Ele é tudo em todos, como está escrito em Coríntios. Ele é tudo em todos, porque eu me dedico a não excluir Deus de nenhum aspecto da minha vida, nada na minha vida. A roupa que eu uso, o cabelo que eu corto, o filme que eu assisto, em tudo eu enxergo Deus e me dedico para ver Deus. No futebol que eu jogo, na academia que eu faço, no namoro, se seu pai tiver abençoado, se você estiver fazendo o que quer que seja, você precisa se dedicar a ver Deus. Você precisa se dedicar a enxergar Deus além de situações de tragédia. Então a vida cristã requer dedicação para chegar até o momento de ter uma alegria verdadeira. Se eu não me dedicar, a alegria não vai ser verdadeira, vai ser passageira, vai ser circunstancial, ela vai ser uma miragem, ela vai ser tudo menos verdadeira. Mas eu preciso também ter um alvo de dedicação. Que alvo que é esse que a Bíblia diz? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Ou seja, primeiro ingrediente, dedicação. Segundo ingrediente, palavra de Deus. Eu preciso inserir palavra de Deus na construção da minha alegria, porque senão eu vou me alegrar com qualquer coisa. Eu vou me alegrar com pecado, por exemplo. Eu vou me sentir satisfeito com qualquer coisa. Então eu preciso ter um ponto de partida. A Bíblia precisa ser a minha resposta. Eu não posso pautar a minha vida no carrossel, em qualquer série, Carinha de Anjo, qualquer coisa que aparece por aí. Eu não posso ver qualquer série, qualquer documentário da esposa do Cristiano Ronaldo e aquilo ali mudar a minha vida. Eu não posso ver um filme e falar, agora eu vou viver daquele jeito ali. Eu tenho um padrão ao qual eu me dedico para viver, que é o ensino dos apóstolos, que é o quê? O ensino de Deus. Então eu não vivo de qualquer forma. Eu me dedico para que a minha dedicação esteja alinhada com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus abre os olhos. A palavra de Deus é a resposta. A palavra de Deus me ensina a respeitar a criança. Me ensina a respeitar a mulher. Eu não precisei de ninguém me falar para respeitar a mulher, não. Desde quando eu fui para a igreja, em 1998, a Bíblia me diz para respeitar a mulher, respeitar a criança, respeitar idoso, respeitar doente. Desde quando eu fui para a igreja, a Bíblia está me direcionando a ser uma pessoa melhor. Então, o ensino dos apóstolos é que molda e muda a minha vida. Eu preciso me dedicar ao ensino. Eu preciso me dedicar às Sagradas Escrituras. A coisa mais importante que existe na vida do crente para ele ler a Bíblia. Não dá para ler outra coisa. Eu gosto muito de ler. Desses dias para cá, graças a Deus, Eu consegui ler alguns livros, porque paro no aeroporto aqui, paro no aeroporto ali, o pastor me dá um livro ali, eu vou lendo, então eu li um monte de coisa. E às vezes entro na livraria e falo assim, cara, qual que é o livro aí que a juventude está lendo, qual que é o livro aí que o pessoal nessa faixa etária está lendo, por quê? Para estar habituado, não é esse aqui, ó, daí, deixa eu levar. Eu vou lendo. Mas não é aquilo que molda a minha vida. Não é aquilo que estabelece o meu padrão de comportamento. Não é aquilo que fortalece a minha fé. Aquilo pode me informar, aquilo pode me atualizar, mas aquilo não me restaura em comunhão com Deus. Então, eu preciso ter uma dedicação que está totalmente alinhada à palavra de Deus. É quase como se eu passasse por várias casas durante o dia e sempre dormisse na Bíblia. Eu visito a economia, eu visito a história, eu visito a filosofia, eu visito a geopolítica, eu visito a geografia, mas eu moro na Bíblia. Então, nesse aspecto, a alegria requer a palavra de Deus. A alegria verdadeira requer a palavra de Deus, explicitamente. Ela requer dedicação, ela requer a palavra de Deus. Sem palavra de Deus, a alegria é passageira. Vai ter alegria com qualquer coisa. O cara vai beber um monte aí, já viu que loucura? Os caras vão colocando tudo. Tudo. Jovem, vai bebe, eu tô felizão. Os caras agora estão colocando pendrive na boca. Olha que loucura. E pagando caro para morrer. Pagando caro e se achando o tal na praia. Você passa na praia, aquele ambiente bonito. Está lá o espertão com pendrive na boca, achando que é o dono do mundo. E ainda acha que eu não sou feliz, que eu não bebo, que eu não fumo, que eu não traio minha esposa, que eu sou dizimista fiel ofertante, que eu pago minhas contas em dia, que eu casei cedo, com 22 anos. Os caras falam, você é otário, eu falo, eu sou, né? Mas a questão é o seguinte, eu casei cedo, com 33 anos, eu já tenho tudo que você não tem solteiro com 33 anos. Tudo. Construí minha vida. Você achou que eu era bobo. Eu acho que você é bobo. Mas é só você olhar para mim que você vai ver que é bobo, não. No fim das contas. Porque a construção que passa pelas Sagradas Escrituras e que é dedicada produz uma alegria durável, que não depende de um alucinógeno, não depende de um cigarro, não depende de um sexo fora do casamento, não depende de nada disso. A minha alegria está conectada à palavra de Deus. Não depende de desobedecer pai e mãe, não depende de nada. Eu preciso ter um comportamento que é bíblico, um comportamento que é coerente com as Sagradas Escrituras. Preciso ensinar meus filhos o que é ter alegria. Eu tenho 2 filhos, um de 6 e um de 9. Eu preciso ensinar para eles o que é alegria. Alegria é viver como Deus quer que eu viva. É caminhar como Deus quer que eu caminhe. É me comprometer como Deus quer que eu me comprometa. Eu não posso ter uma alegria que é condicionada a algo que não é a palavra de Deus. A algo que não é o ensino dos apóstolos. É algo que não é um direcionamento divino. Então aqui ele está falando, a alegria requer dedicação e requer profundo relacionamento com a palavra de Deus. E também requer relacionamento. Alegria precisa de pessoa. Alegria é boa quando é compartilhada. Alegria é boa quando ela é distribuída. Então está falando que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Alegria precisa ter em seu ingrediente. Vai anotando aí. Dedicação, palavra de Deus e relacionamento. Alegria sem relacionamento é alegria de doido. Alegria é boa quando é compartilhada. Quando eu posso brincar, quando eu posso sorrir, quando eu posso me comprometer, quando eu posso chamar para minha casa, quando eu me relaciono com aquela pessoa bem e eu não me sinto mal perto dela, quando meu amiguinho pode ir na minha casa e minha mãe não fala que ele é má influência. Eu preciso ter esse comportamento de me relacionar com pessoas boas, pessoas legais, pessoas que acrescentam na minha vida, pessoas que me fazem viver bem, pessoas que me fazem olhar para a vida de uma forma diferente. Então eu preciso me dedicar para ser uma pessoa melhor, eu preciso ler as Sagradas Escrituras, eu preciso me relacionar com as pessoas. Você está vendo como que a alegria precisa de um monte de coisa para ser verdadeira? A alegria, ela é construída aqui nesse caso, e o ponto de partida dela é a palavra de Deus. Depois eu me dedico ao partir do pão. Um outro ingrediente aqui, se preocupar com os outros. Eu me preocupo com os outros. À medida que Deus vai me transformando, eu começo a trabalhar para ajudar as pessoas. Eu começo a olhar para as pessoas e falar, olha, eu posso ajudar ali, porque ele não tem, eu tenho, então eu posso compartilhar. O partir do pão está dizendo o seguinte, eu me preocupo com você. Você é uma pessoa que eu quero ver bem. Então, quando eu parto o pão, quando eu entrego o pão para outro, eu falo, você pode participar do que eu vivo. Você pode participar do que eu me proponho a ser como igreja. Você pode sentar do meu lado na mesa, porque eu acredito que nós somos um em Cristo. Então, ao partir o pão, eu estou me conectando com o outro na fé de que Jesus Cristo é o nosso Senhor. O partir do pão. Outro ponto, não existe alegria sem oração. Eles também se dedicavam à oração. Uma vida de oração ativa. Uma vida de oração contagiante. Uma vida de oração crescente. Se fosse para você quantificar em porcentagem, quanto tempo do seu dia você dedica para oração? Quanto tempo? De verdade. 5%, 10%, 1%. Para pensar que o dia tem 24 horas. Quanto por cento você dedica em oração para o seu dia? Será que é o quê? 0,5%? Faz essa conta rápida na sua cabeça. Vê quanto tempo você ora por dia. Será que é uma vida que se dedica à oração? Será que é uma vida que se compromete a orar de verdade? Será que você ora para Deus tirar a raiva do seu coração? Será que você ora para Deus tirar a ira? Será que você ora para Deus apagar memórias que te impedem de ser feliz de fato? Será que você ora para perdoar as pessoas? Será que você ora para que as pessoas te perdoem? É necessário ter uma vida de oração para ter uma vida de alegria. Divide o seu dia em momentos de oração, talvez. Parcela o seu dia em momentos onde você ora a hora 10 minutos, ora a hora 15 minutos, e ora você tem um momento, um tempo a sós com Deus intenso. Mas enquanto você não pode ter esse momento, não deixa de ter, pelo menos, interesse em orar. Pelo menos interesse em, olha, eu acordei, eu não vou ter tanto tempo, mas eu não saio de casa sem orar. Eu acordei, eu estou atrasado para a escola, mas eu tenho que orar. Eu tenho que ler que seja um capítulo da Bíblia. Eu não posso sair daqui de qualquer jeito. Depois que eu resolver, depois que eu fizer tudo que eu tenho que fazer, aí eu vou ter o meu tempo a sós com Deus, eu vou pôr meu louvor, vou escrever meu devocional, eu vou ter meu momento ali, eu vou adorar, mas eu não posso começar o dia sem orar. Então eu já começo o dia orando. Ó, eu voltei, acabou a aula, foi legal, eu preciso agradecer. Esse hábito que se dedica a orar é um hábito que nós não podemos negociar. A alegria requer oração. Porque senão qualquer um tira sua alegria. Já parou para pensar nisso? Qualquer um chega e tira sua alegria. Qualquer um que te fecha no trânsito te deixa triste. Qualquer um que não responde seu WhatsApp te faz chorar. Qualquer foto que você posta e a pessoa não curte te entristece. Então a alegria precisa ser uma alegria que é conectada com oração. Porque a oração me fortalece a passar por momentos difíceis dando glória a Deus. A oração me permite avançar em direção a situações que eu ainda não avancei. Então eu preciso ter oração na construção da alegria. Eu preciso orar para que a minha vida melhore, para que a minha vida se estabilize, para que Deus abençoe os meus pais, continue abençoando meus pais, para que Ele abra portas, para que Ele transforme realidade, para que Ele mude o Rio de Janeiro. Eu preciso orar. Eu não posso acreditar que sem orar eu vou ter alegria. Que eu vou passar e falar, aquela rapaziada que ficava ali na esquina sumiu. Alguém orou. Alguém orou. Se sumiu, alguém orou. Se saiu, alguém pediu. Então que sejamos nós. Que os nossos joelhos colaborem para a mudança da cidade. que os nossos joelhos colaborem para a mudança dessa região, que os nossos joelhos colaborem para a mudança da juventude no Rio de Janeiro. Eu tenho que ter uma vida de oração dedicada. Não dá para acordar e tentar mudar o mundo sem pedir a Deus força para mudar o mundo. Então, primeiro, eu me dedico muito, eu sou esforçado. Esforçado ao quê? Ao ensino dos apóstolos. Eu tenho dedicação, eu tenho Bíblia, eu tenho relacionamento, eu tenho comprometimento, eu tenho oração. É muita coisa que Deus está colocando. Sua alegria vai ser uma vitamina forte, meu irmão, que sustenta. Sua alegria não passa fácil, não. Você não fica sem ela rápido, não. Não é aquele suquinho que você toma rapidinho e logo em seguida você está com fome. Isso aqui sustenta. Uma alegria dessa aqui é resistente demais. Uma alegria dessa aqui não é qualquer um que tira de você, não. Deus está te entregando ingredientes para você daqui a pouco colocar no liquidificador e apertar, misturar. Deus está fazendo, Deus está mostrando. E quando eu tenho isso tudo, eu começo a favorecer que coisas boas aconteçam. A Bíblia diz que todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O que que acontecia? O ambiente era tão bom que coisas boas aconteciam lá dentro. O ambiente era tão favorável que tinha sinal, que tinha maravilha, que coisas incríveis aconteciam, as pessoas eram curadas. Um orava pelo outro, o câncer desaparecia. A enfermidade sumia. A pessoa era restaurada, a perna dos outros crescia na Bíblia. O cego voltava a enxergar. O leproso deixava de ter lepra. Era maravilhoso o que acontecia. E um ambiente desse é contagiante. A alegria começa a pegar todo mundo. Todo mundo começa a ficar alegre e fala, eu quero viver isso. Eu quero estar nesse lugar. Olha a alegria desse povo. Por onde eles passam, existe um canto de oração, de alegria. Por onde eles passam, tem alguém agradecendo. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Nossa, como é bom estar perto de você. Eu gosto de estar perto de você. Você é uma pessoa tão agradável. Então, todos estavam cheios de temor. Quando eu estou cheio de temor, consequentemente, eu estou cheio de alegria. Uma pessoa que está cheia de temor, que está cheia do Espírito, está cheia de alegria, porque o Espírito de Deus é alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, cheio de temor, eu estou cheio de alegria. Cheio de temor, eu estou totalmente disponível para Deus fazer o que Ele quiser. O que Ele quiser fazer? Quiser balançar minha estrutura, quiser me levar para o Alasca, quiser me levar para o Sri Lanka, para onde, o que Ele quiser fazer, Ele faz, porque eu estou disponível. Eu estou alegre, em tempo e fora de tempo. As pessoas às vezes me perguntam assim, ó, o senhor gosta do Rio? Eu falo assim, cara, eu estou onde Deus quer que eu esteja. Estou feliz aqui, se me mandar para outro lugar, eu vou estar feliz. Eu vou estar feliz onde Deus me mandar, porque eu estou no centro da vontade dEle. Eu não tenho brecha para me adaptar ou não. Eu tenho que fazer o que Deus pediu para eu fazer. Se Deus mudou a sua vida em pouco tempo, você não tem muita opção. Resta obedecer e cumprir o querer dEle. Às vezes dói mesmo. Às vezes é complicado, às vezes é difícil. Mas Ele está falando que quando tem temor, tem maravilha. Ele está falando que quando tem o Espírito, tem maravilha e tem sinal. Então isso quer dizer que mesmo que esteja difícil, se tem temor, tem maravilha. A alegria precisa de sinais para ser fortalecida. Imagina, você está triste um dia e aí Deus te mostra um adolescente igual você, que faz coisa que você não faz. E você se alegra e fala, nossa, que bom, eu vi uma pessoa da minha idade, eu vi uma pessoa da minha cidade, que coisa boa, eu quero fazer. Um jovem, você olha e se alegra. Deus te mostra uma pessoa que foi salva, que foi resgatada. Deus traz uma boa notícia de um irmão que estava entubado e agora tá zero, tá 100%, voltou para o nosso meio. Deus vai nos enchendo de boa notícia, Deus vai nos enchendo de coisa boa, vai nos rodeando de boas notícias, e aí nós ficamos felizes, porque nós estamos cheios de temor e a nossa alegria é fortalecida. Deus vai dando sinais, Deus vai mandando manifestação da glória dele, e aí nós vamos alegrando, e a alegria não vai esvaziando. O tanque da nossa alegria não pode abaixar, não. Deus vai mandando alegria se a gente estiver cheio de temor. Deus vai mandando sinal se a gente estiver cheio de temor. Quanto mais eu oro, mais Deus faz. Quanto mais eu oro, mais ele manifesta o poder, e mais ele me fortalece. E mais eu tenho vontade de andar sobre as águas, porque Deus está me mostrando que tem gente andando sobre as águas. Então, quanto mais sinais eu vejo, quanto mais manifestação da glória eu contemplo, mais forte eu fico, mais alegre eu permaneço. Então, Deus vai mandando lenha para a fogueira não apagar. Todos estavam cheios de temor. E eles também mantinham-se unidos. É o que a palavra está falando. Bem, todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. O outro ingrediente, unidade. Alegria requer unidade. Alegria requer sinceridade. A banda boa é uma banda que se conecta. Um time bom é um time que se conecta. Uma empresa boa é uma empresa que se conecta, onde as pessoas estão unidas. Então, uma juventude unida é uma juventude alegre. Precisa ter unidade para a alegria ser boa. Imagina quando você está triste, você pode contar com alguém. Você pode pedir oração para alguém. Você pode confessar os seus pecados, seus medos, seus anseios para alguém. Isso é se manter unido. Alegria requer unidade. Quando eu me coloco na condição de me conectar com o outro, viver com o outro, crescer com o outro, eu vou ficando cada vez mais alegre, eu vou ficando cada vez mais disposto, eu vou ficando cada vez mais disponível, e eu tenho a condição até de abençoar a vida dos outros. Porque o que está sendo dito aqui é o seguinte: quem tinha muita coisa, compartilhava com o outro. Alegria é boa quando é compartilhada. Você vai estar tão alegre que você vai começar a compartilhar alegria para quem não tem. Você vai estar tão firme que você vai começar a compartilhar firmeza para quem não está firme. Você vai estar tão cheio do Espírito que você vai começar a compartilhar isso. E quem estiver morno do seu lado vai aquecer. Quem estiver triste do seu lado vai se alegrar. Você vai começar a ser um ativador de pessoas por onde você passar. Deus vai começar a te enviar para lugar. Deus vai começar a colocar você ao lado de pessoas. E você vai começar a distribuir tudo de bom que Deus me permite ter. Por onde você passar. A alegria requer compartilhamento. Compartilhamento também é um ingrediente da alegria. Eu quero me encaminhar para o final e dizer que agora nós entendemos como ter alegria. Obrigado, meu amigo. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Uma outra coisa que a alegria requer: continuidade. Quantos estão felizes aqui nesse congresso? Quantos estão felizes? Amém. Maravilha. Muito legal. Muito legal. Legal demais. Eu vim aqui, pouco tempo aqui, estou feliz, porque está legal mesmo. Estou de parabéns. Mas nós temos que continuar alegre, não temos, quando isso acabar? Nós temos que continuar feliz, continuar radiante, continuar contagiante, continuar disposto, disponível. Então eles, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Você vai continuar se reunindo numa célula, por exemplo. Você vai continuar se reunindo na casa de alguém daqui a pouco para contar sobre a sua semana, para a pessoa orar pela sua semana, para você comer um negócio legal na casa dos outros. Depois você ajuda a limpar. Mas é bom estar na casa, é bom conversar, é bom ter um momento ali, é muito bom, mas eu preciso ter continuidade. Então você vai ter continuidade na casa, você vai ter continuidade na igreja, você vai ter continuidade na sua escola, você vai ter continuidade no seu trabalho, você vai ter continuidade no seu condomínio, você vai dar continuidade onde Deus te mandar, mas você não vai ficar parado. Vai dar continuidade ao que Deus ativou na sua vida. Por onde você passar, você vai continuar sendo alegre. Por onde você passar, você vai continuar sendo alegre. Quantos se comprometem a continuar alegre aqui, em nome de Jesus? Continuar alegre. Continuar sorrindo, continuar radiante. Continuar distribuindo esperança por onde passar. Esse comprometimento você não fez comigo, não. Você fez com Deus. Deus vai falar com você. Continue sendo alegre depois da conferência. Continue sendo alegre quando as luzes se apagarem. Continue sendo alegre na sua casa. Continue sendo alegre quando o tempo não estiver bom. Continue sendo alegre quando você achar que está triste. Mas continue alegre. Então, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Agora a Bíblia diz que eles têm alegria, com alegria e sinceridade no coração. Olha o tanto que demorou para a Bíblia olhar para um povo e falar: eles têm alegria e sinceridade no coração. Agora eles têm alegria. Depois que eles oraram, depois que eles estudaram a palavra, depois que eles se relacionaram, depois que eles se preocuparam uns com os outros, depois que eles entregaram seus bens para ajudar as pessoas, depois que eles deram continuidade ao compromisso que eles tinham firmado, a Bíblia diz que com alegria e sinceridade de coração eles participavam da reunião. A alegria virou uma realidade na vida deles agora. Agora a alegria não está no campo da ideia. A alegria se materializou, a alegria é real. Agora aquela igreja é alegre. Agora aquele povo é alegre. Agora aquele povo tem uma alegria que foi articulada a partir da palavra de Deus. Ninguém leva essa alegria. Sabe o que acontece com essa alegria aqui? Ninguém tira. Mais para frente, quando você começar a ler de forma mais atenta, você vai ver o seguinte: matou Estevão, ameaçou Pedro e João, mataram um monte de gente, correram atrás da igreja, o Saulo saía com carta para matar a igreja e o povo continuava alegre. O povo continuava falando assim: ó, pode ameaçar, que quanto mais ameaça, mais nós crescemos. Pode nos dispersar, que aonde nós chegarmos vai ter igreja. Nós somos tocados por uma paixão, Deus alegrou o nosso coração com a salvação, que não importa a ameaça que venha na nossa direção, nós somos o povo de Deus. A igreja perseguida resiste se ela for alegre. Eu vou te dar um exemplo. Chega na recepção de uma igreja. Aqui eu cheguei, estava todo mundo rindo. Mas às vezes você chega num lugar que nem o cara parece que queria estar lá na igreja, na recepção. Nem o cara. O cara está parado lá. Você fala assim: eu não entro aí não. Da onde esse cara veio, eu não quero ir não. O que que esse cara ouviu lá, eu não quero ouvir não, pelo amor de Deus. Para ficar triste igual esse sujeito, eu não entro nessa igreja não. Vem no culto de jovem, o pastor está falando: eu estou quase desistindo. Eu estou quase chutando balde. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. O jovem orar vai falar: se o pastor está ruim, imagina eu, cara. Imagina eu. Se o cara quer desistir, quem que eu então, meu amigo? Imagina você. Você chega, final do campeonato, Libertadores, seu artilheiro do seu time, está lá chorando: eu não quero jogar, não. Fiz de tudo para não chegar aqui. Dependesse de mim, eu não tinha chegado na final. Tô doido pro jogo acabar logo. Fala assim: meu irmão, nem entra, nem joga. Precisamos de gente igual a você, não. Você não. Agora chega na porta da igreja, uma pessoa sorridente, igual o irmão aqui, o do sorriso. Imagina. O sorriso daquele ali, todo mundo entra na igreja, mano. Nasce um sorrisão desse. Eu falei com o pastor, falou: então é um sorriso bonito mesmo. O sorriso dele é bonito porque a Bíblia diz que um espírito pacificado formoseia o rosto. O que a Bíblia quer dizer? Quem está com Jesus é bonito. Quem está com Jesus tem um sorriso contagiante. Essa alegria conecta as pessoas. Você chega, você de máscara, a pessoa sabe que você está feliz. A pessoa olha e fala: que povo alegre. De eu conheci um jovem que ele pediu uma moça em namoro de máscara. Quando ela tirou a máscara, ele desistiu. Apaixonou ela de máscara. Quando ela tirou a máscara, falou: pô, pastor, você tá doido? Você não viu ela sem máscara? Não, 2 meses? Ele falou: não, só na igreja que eu via ela. Nós precisamos ter uma forma de compartilhar alegria, que até de máscara a pessoa vê. Porque talvez você tire a máscara e fala, poxa, cara daquele irmão, emburrado, cara. Que irmão difícil. Pessoa, aqui o que ele está falando? A igreja era caracterizada pela alegria. A igreja era caracterizada pela alegria. Você não precisa ser jovem. Você não precisa ser criança. Você não precisa ser idoso. Você não precisa ter dinheiro no banco para ser alegre. Você tem que desfrutar do que Deus fez na sua vida. Você tem que se alegrar com a forma que Deus te resgatou de um lamaçal de pecado. Da forma como Deus te livrou da morte. Da forma como Deus colocou o demônio para sair do seu caminho. E aí você se alegra, porque você fala assim, eu era cego e hoje vejo. Você olha e fala assim, Deus tira o pobre do monte de montura e coloca ao lado dos reis dessa terra. Você vê que Deus tem poder para mudar realidades. E aí você se alegra e você fala igual Paulo falou, ó, eu tive muito, eu tive pouco, mas eu entendi que a graça do Senhor é o suficiente. Você fala igual o Abacuque falou lá, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. É o que a Bíblia nos ensina. A alegria não é circunstancial, a alegria que é conectada com Deus, ela é real. E eu começo a me alegrar, e eu começo a contagiar as pessoas, e todo mundo vê e fala, pô, o cara sai alegre do culto, o cara sai feliz do culto, o cara chega segunda no culto, depois do culto, ele é o culto. Você é o culto na sua escola, você é o culto no seu condomínio. Você leva essa alegria para as pessoas que não vieram aqui. Para as pessoas que não estavam com você, esses ingredientes estão te entregando uma alegria muito forte, uma alegria eterna. Eu vou te ver daqui 20 anos, você vai estar mais alegre do que você está agora. Eu vou te ver daqui 30 anos, você vai ter gerado uma geração de gente alegre. Você vai começar a contagiar as pessoas. Eu estou aqui para ativar em você hoje uma alegria cristã que muda a realidade. Você vai entrar na casa onde as pessoas brigavam e a briga vai parar. Você vai começar a conversar com o casal que está separando e eles vão se reconciliar. Você vai conversar com um jovem depressivo, ele vai ficar alegre. Deus vai te transformar em distribuidor de alegria em nome de Jesus. Olha o que acontece. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Versículo 47. Louvava a Deus e tinha simpatia de todo o povo. Um povo alegre canta louvores a Deus. Canta louvores a Deus. Primeiro velório que eu fiz aqui no Rio de Janeiro, eu fui preparado para o pior. Preparado para o pior. Mas eu não tinha perguntado quem era a irmã. Ela era avó de uma ovelha nossa. Ela era crente há mais de 60 anos. Ela viveu a vida dela toda na presença do Senhor. Quando eu cheguei no velório, meu amigo, a galera estava mais alegre do que a gente aqui. Era no cemitério ali, esqueci o nome. Tinha mais de 200 pessoas assim, tipo uma carreata. E a galera estava cantando igual marcha com Deus. E ali na frente o caixão da senhora. E na hora que eu fui falar, a irmã só falou assim, pastor, a filha dela, prega um sermão de arrependimento, faz um apelo no velório da minha mãe, porque ela sempre quis isso. Na alegria, o crente celebra até no luto. Até no luto o crente celebra. Até quando a pessoa morre, o crente olha e fala assim, Deus deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. A pessoa estava feliz porque a senhorinha viveu a vida inteira na presença de Deus e foi descansar. Estava dançando no velório, estava festejando. Essa alegria é contagiante. Canta louvores. Está triste? Canta. Está alegre? Canta. Caiu? Canta. Levantou? Canta. Canta louvor. Abre a sua boca. Começa a glorificar Deus. Coloca um louvor na sua casa. Coloca um louvor no seu carro. Entra no carro da pessoa, você fala assim, uma baixa aí, meu irmão. Não quer ficar triste, não. Você quer ficar triste? Você entra no carro do cara, encontraram 50 corpos, fala, uma peraí, cara, tira aí. Pelo amor de Deus. A pessoa só está o dia inteiro recebendo notícia de raiva. No fim do dia, não consegue nem conversar com a esposa dele. Fala assim, ó, como é que foi seu dia? Não, meu dia foi bom, mas eu tinha que ver o dia do cara lá. Tá ruim pro cara. Que cara, o cara que eu ouvi no rádio lá. Nem conhece o cara e tá levando o cara para dentro da casa dele. Essa alegria aqui é contagiante. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O povo olhava e falava assim, que igreja legal. Que juventude legal. Essa igreja aqui, ó, na época da pandemia, ia juntar todo mundo e falar assim, não fecha a igreja não, porque essa igreja é que alegra a gente. Fecha não. Se fechar essa igreja e não tivesse as músicas tocando aí, a gente, eu vou morrer. Nós precisamos deles. Esse povo nos alegra. Meus irmãos, eu creio que vai chegar um tempo que a cidade vai parar de brigar com a igreja. Vai parar. Vai começar a olhar para a gente, vai se alegrar e vai falar assim, isso só faz o bem para os outros, para que nós vamos ficar chamando polícia? Para que nós vamos ficar reclamando? Para quê? Isso só faz o bem para os outros. Os jovens estão saindo da prostituição, estão parando de beber, famílias estão sendo restauradas. Para que nós vamos ter uma situação de briga com a igreja dessa? Esse povo só faz o bem para os outros. A música que eles cantam edifica. Eu lembro quando eu era pastor no interior lá de Minas, cidade muito católica. Eu era pastor numa rua muito movimentada, cheia de casa. Nossa igrejinha estava lá. Ela começou com 9 pessoas e rapidamente ela estava ali com umas 250. Movimentava a cidade. E na hora do louvor parecia aquele cinema antigo. Porque todo mundo, interior, não sei se é assim no Rio de Janeiro, pegava a sua cadeirinha, pessoal da rua, pegava a sua cadeirinha e sentava todo mundo do outro lado da rua, porque eles não queriam entrar na igreja. Falaram, senão a gente não entra não, nós vamos na igreja católica lá embaixo. Mas essa música que vocês tocam aí, nós amamos ouvir. E ficava ouvindo a palavra também, às vezes, não, pastor, a palavra foi boa e tal. Falando, por que você não entra? Não, não gosto não, mas está ouvindo tudo. Não entrava, mas estava ouvindo tudo. Um dia eu cheguei 2 horas da manhã, a porta da igreja estava aberta, eu vi uma confusão na rua. Todo mundo na rua, assim, olhando para dentro da igreja. Eu estava chegando, parei na rua, falei, gente, o que aconteceu? Eu falei, nada, pastor. É que a porta está fechada e ninguém ia dormir até o senhor chegar aqui. Para ninguém entrar. Eu falei, meu Deus do céu. Mas por quê? Os jovens que davam trabalho lá, agora estava todo mundo trabalhando, a igreja arrumou um emprego. O caminhoneiro que traía a mulher dele na estrada estava batizando, estava mudando a realidade da cidade, estava proporcionando curso profissionalizante. O senhorzinho que sempre queria ir para Belo Horizonte, não, pastor, não conheço Belo Horizonte, falei, entra no carro e vamos para Belo Horizonte, vamos embora. Que é isso, pastor, não avisa seu, eu vou levar você para Belo Horizonte, vamos embora, está comigo. O cara voltava, parecia que tinha ido para Paris, contava para todo mundo, alegre. E aí todo mundo começa a torcer pela igreja. Todo mundo começa a se alegrar pela igreja. Essa alegria é a alegria que reflete o sorriso de Deus. E sabe o que acontece para finalizar? E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. É só crescimento, crescimento exponencial. Vai chegar cada vez mais pessoa, vai chegar cada vez mais gente, vai chegar a pessoa que você nunca imaginou que você ia ver na igreja. Vai chegar aquela pessoa que você está orando por ela há 10 anos, Deus vai trazer. E o Senhor os acrescentava diariamente, os que iam sendo salvos. E aí começava aquele ciclo de alegria. Você chegou, deixa eu te falar o que é arrependimento. Sabe o que é arrependimento? Agora se dedica. Está se dedicando? Vai ler a Bíblia. Ah, você está lendo a Bíblia? Então agora você vai se relacionar com as pessoas. Ah, está se relacionando? Beleza, agora você parte o pão. Ah, depois de partir o pão, você vai orar pelas pessoas. Começa o discipulado. começa um acompanhamento. E a igreja não para de crescer. A igreja só vai. A pessoa vai olhar e vai falar assim: poxa, aquele menino chegou na igreja tem 4 meses. Por que ele está voando daquele jeito? Encontrou uma pessoa alegre, encontrou um crente cheio de Deus, encontrou uma pessoa que mostrou para ele como ele se manteria alegre. Mas como é que ele está agora? Deus está nos ativando nessa noite para sair daqui e gerar mais pessoas alegres em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar se você pode. Se você tem condições, curva a sua cabeça onde você estiver. Comece a pedir Jesus para trabalhar na sua vida. Comece a pedir Jesus para abrir os seus olhos para uma nova realidade. Comece a pedir Jesus para fortalecer a sua alegria. Comece a pedir Jesus para que nada leve a sua alegria. Comece a pedir Jesus para que, se tem algo tirando a sua alegria, desapareça da sua vida. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Fala com Deus assim: Deus, tem algo me deixando triste, tira do meu coração. Tem algo que está me impedindo de ser alegre. Igual o Vulcos falou ali: eu quero ser alegre, eu quero contagiar as pessoas, eu quero parar de chorar igual doido. Me dá alegria verdadeira. Eu estou orando aqui pela salvação de alguém, tem muito tempo, Deus. Mas eu não quero ficar triste por isso, não. Renova a minha fé. Me ajuda. Feche os teus olhos, comece a pedir para que Deus manifeste a alegria verdadeira, para que você seja um compartilhador de alegria, em nome de Jesus. Comece a orar com as suas palavras. Eu queria te pedir algo, se enquanto você ora, Deus te inclinar a se ajoelhar, se enquanto você ora, Deus te inclinar a se quebrantar na presença dEle, faça isso. Se enquanto você ora, o Espírito te mover a pedir perdão para alguém que te entristeceu, faça isso. Se enquanto você ora, o Espírito te inclinar a mandar mensagem para alguém que te feriu, faça isso em nome de Jesus. Se enquanto você ora, você percebe que tem algo que está te impedindo de viver na presença de Deus alegre, e quer te pedir mais. Se Deus tocar no seu coração para você vir aqui na frente, se ajoelhar, faça isso. Glória a Deus pela sua vida. Se Deus tocar no seu coração para você se quebrantar no altar dEle, faça isso. Se Deus toca em você e fala, se posicione lá na frente. Louvado seja o nome de Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, a Estrela da Manhã. Se quebrante na presença de Deus, comece a orar, comece a pedir por mais dEle. Nós vamos louvar a Jesus. Vontade.
Face a face, Senhor.
Definitivamente um comprometimento, Pai. Essas vidas aqui, do menor ao maior, vão ser tocadas para sempre. Elas estão sendo hoje, Deus, tocadas por um Deus que é poderoso. Então, em nome de Jesus, do mais novo ao mais velho, Pai, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, manifesta a tua majestade, Pai. Nós oramos, Deus, para que ninguém retroceda. Oramos para que a partir de hoje o Senhor levante aqui pastores e pastoras, missionários e missionárias. Nós oramos, Deus, para que a partir de hoje o Rio de Janeiro seja transformado por essa turma, Pai. Oramos para que essa região receba hoje uma alegria verdadeira. Pai, oramos para que os céus se abram. Oramos para que os teus anjos ministradores alcancem os desanimados. Oramos, Deus, para que em teu nome as cadeias sejam destruídas e as correntes quebradas. Pai, em nome de Jesus, alegre esses corações. Se tem alguém aqui, Deus, triste, depressivo, se tem alguém aqui com pensamento que não deveria ter, retire em nome de Jesus. Restaura a alegria verdadeira. Restaura a alegria verdadeira. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Uns confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Deus. Pai, teu povo está quebrantado, teu povo está disponível. Traga uma alegria, Pai, que invade o lar onde só tem briga, que invade o lar onde só tem confusão, que invade o lar onde só tem gritaria, que invade o lar onde existe um divórcio quase acontecendo. Pai, em nome de Jesus, se tem alguém aqui com um familiar internado, invada com alegria, Pai, esse lugar. Se tem alguém com um familiar preso, invada com alegria este lugar. Se tem alguém em uma escola onde tudo está dando errado, onde nada está fluindo, leva alegria para esse lugar. Se tem alguém de uma comunidade, de um condomínio de luxo, onde precisa de alegria, leva alegria para esse lugar, Pai. Eu te peço, Deus, que o Senhor ministre em nós algo diferente, algo especial, algo único. E que essa noite nunca seja esquecida, Pai. Que essa noite nunca seja esquecida. Que seja uma virada de chave nessas vidas aqui, Pai. Que o Rio de Janeiro nunca se esqueça. Que no dia 28 de fevereiro tinha criança, tinha adolescente, tinha jovem, tinha idoso, tinha todo tipo de gente ajoelhado pedindo para ser agente de alegria nessa cidade. Que em nome de Jesus seja diferente de hoje em diante. Que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a viver a tua vontade. Eu te amo, Jesus, e te agradeço pela tua doce presença. Tua presença é real nesse lugar. Tua presença é transformadora nesse lugar. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.